Queridos, nesses dias, o Senhor me tem conduzido para ministrar algo que o Senhor tem nos dado como ênfase. Sabe, a palavra de Deus, ela existe duas verdades. Existe uma verdade que está contida no Velho Testamento. Você sabe, a palavra de Deus, ela é dividida em dois testamentos, né? Ela é dividida no Velho Testamento. Você sabe quantos livros tem o Velho Testamento? O Velho Testamento tem 35 livros. E o Novo Testamento tem 27 livros. É se você... Perdão. 39 e 27, né? Que se você somar, dá 66 livros. Então, o Velho Testamento... Quando você lê o Velho Testamento... Você percebe claramente que existia uma forma como Deus agia. Uma forma como Deus se manifestava. Uma forma como Deus, ele se relacionava com as pessoas. Então o Velho Testamento, ele fala e ele conta a história de um povo que Deus escolheu para si. E também conta como esse povo, ele foi sendo conduzido por Deus. E é interessante que o Senhor... No Velho Testamento, ele estabeleceu uma forma de se relacionar com o homem. Só para que você aprenda um pouco hoje, né? Hoje eu quero ser mais didático com você, porque é importante. Nós temos encargo pelo ensino da palavra de Deus, porque quando você é preciso na palavra de Deus, você então vai interpretar de maneira correta. E a interpretação correta da palavra de Deus, ela vai levar você a ter um comportamento correto. Olha que interessante. Aquilo que você crê, aquilo que você tem como base na sua fé, ela vai produzir em você um comportamento. Por isso, para que você possa mudar um comportamento, uma maneira de agir, às vezes você é pai, mãe, e você precisa, né, você está orando para que o seu filho tenha um tipo de comportamento diferente do que ele está desenvolvendo. A maneira como você vai ter êxito é levando ele, orando por ele, para que ele tenha luz e entenda a respeito daquilo que é o certo, ou aquilo que você deseja para a vida dele. Porque quando você tem luz, nós chamamos a isso de revelação, é quando os seus olhos são abertos, você tem clareza, o que vai acontecer? Você então vai se firmar em uma verdade, e essa verdade vai produzir um comportamento correto. Portanto, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que existe uma maneira como Deus se relacionava com o homem no Velho Testamento. Mas você percebe que existiu algo na história que mudou a maneira de Deus também se relacionar com o homem. No Velho Testamento, você percebe que Deus, em primeiro lugar, ele era como pai. Então você vai ver em Gênesis que Deus, ele se relacionava através ali das figuras de Abraão, Isaac e Jacó. Então você vai perceber que Deus é um Deus geracional. E é interessante que você percebe que Deus, ele tinha uma maneira de se relacionar com esses homens, Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando Deus tirou o povo do Egito e o estava conduzindo para uma terra que era Canaã, aconteceu ali algo que mudou a forma de Deus se relacionar com o homem. Olha que interessante, em Gênesis você percebe que o próprio Deus, ele vem e se relaciona com o homem. Mas depois você percebe ali no livro de Êxodo, depois você pode ler, que Deus muda a maneira de se relacionar. Deus então, ele começa a se relacionar com o homem através da lei. E o que, que é a lei? A lei, uma coisa muito importante que você entenda, ela é perfeita. A lei é tudo aquilo que Deus, ele pensa e deseja. Então Deus estabeleceu os 10 mandamentos. E você percebe que em Deuteronômio capítulo 28, a palavra do Senhor diz que se atentamente você ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Mas também o descumprimento da lei te leva a viver também uma vida de maldição. E isso durou durante muitos anos. Mas quando Cristo veio e ele morreu na cruz, a palavra do Senhor fala que ele então mudou a maneira de se relacionar com o homem. Quando Jesus veio, lá na cruz ele estabeleceu uma nova maneira. Isso, né, no termo, na teologia, é chamada de dispensação. Só para que você saiba. Quando você estuda a palavra de Deus, né, hermenêutica, que é uma matéria no nosso curso teológico, nós aprendemos que existem maneiras como Deus se relaciona com o homem. E então, através de Jesus, ele mudou a maneira de se relacionar. E hoje, nós vivemos nesse tempo. Qual que é o tempo? É o tempo da graça de Deus. E é muito importante que você entenda. Existe uma maneira como Deus se relacionava no Velho Testamento. E existe uma maneira como Deus se relaciona hoje. Então é muito importante que você entenda. A verdade da lei, ela não passou. A verdade da lei, ela ainda existe. Mas ela não é atual. Qual que é a verdade atual da palavra de Deus? A verdade atual da palavra de Deus é a graça dele. Quando Jesus voltar, ele então vai estabelecer uma nova maneira de se relacionar. E a palavra do Senhor fala então que essa maneira será a maneira do reino. Quando ele vai vir e vai estabelecer o reino. Então preste atenção, por que eu estou fazendo toda essa cronologia com você? Para que você entenda que quando você se relaciona com Deus da maneira correta, e quando seus olhos são abertos para entender a graça de Deus, a graça de Deus vai te conduzir a viver uma vida abundante. É a graça de Deus que vai te conduzir a viver uma vida em vitória. Mas existem muitos erros, existem muitos equívocos que as pessoas falam a respeito da graça de Deus. Certa vez um jovem, ele ouvindo uma das nossas pregações, quando nós afirmamos que uma vez que você é salvo eternamente, ele ficou indignado. E ele disse, mas como pode? Então quer dizer que agora você pode pecar, e você pode fazer o que você quiser, que você então é salvo. Então significa que agora você tem uma segurança contra o inferno. Você tem um seguro contra o inferno. O que que na verdade estava na cabeça desse jovem? Ah, significa então que eu posso viver no pecado. Que o pecado mais não tem domínio sobre a minha vida. Então, eu posso fazer o que eu bem quiser. Esse é um dos equívocos que as pessoas têm em relação ao pecado. Lembre de uma coisa. O pecado, ele tem consequências. Mas hoje, nessa manhã, eu quero te falar que o Senhor Jesus, ele já nos libertou de todo o poder do pecado. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Números capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Na semana passada o pastor Silas, ele ministrou que nós já estamos mortos para o pecado. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, nós fomos incluídos em Cristo. Quando você aceita a pessoa do Senhor Jesus, você também é considerado morto para o pecado. Mas hoje eu quero discorrer um pouco mais sobre isso e te falar que Deus já providenciou tudo o que era necessário para que você fosse completamente liberto do pecado. O pecado, ele não precisa mais ser algo que atormenta você. O que leva você a viver uma vida ruim. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Números, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Acompanhe comigo aqui na projeção, na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Olha que interessante, no Velho Testamento, na lei, Moisés, o Senhor falou para Moisés, olha Moisés, tem três tipos de pessoas que não podem fazer parte da congregação dos filhos de Israel. O primeiro deles é o leproso, aquele que tem lepra. O segundo é aquele que padece de fluxo de sangue. E o terceiro é aquele que por algum motivo tocou em alguém que estava morto, ou em alguma coisa morta. Você percebe que esses três tipos de pecados, é muito importante, o Velho Testamento, eles são tipos, eles são alegorias, para que você possa ter clareza hoje, na verdade atual, que é a graça de Deus. Você percebe que esses três tipos de pecados, eles têm diferentes aspectos. Então olha que interessante, a lepra, ela simboliza o pecado passivo. Pastor, o que é esse pecado passivo? É o pecado por omissão. É quando você faz algo, quando não fazemos, perdão, o que é certo. Então a lepra, ela simboliza o pecado passivo. É quando você faz alguma coisa, você não faz algo que é correto ser feito. Ou você omite. O segundo tipo de pecado, que é o pecado de fluxo, ele é um pecado ativo, ou seja, é quando nós fazemos algo errado. Então você pode cometer um pecado por omissão, por não fazer aquilo que é certo, você pode fazer algo errado, e em terceiro lugar, qual que é o pecado por você tocar em algo que é morto? É o pecado por associação, ou seja, é quando nós nos associamos àquele que está cometendo pecado. Sabe, muitas pessoas pensam que não tem nada de errado assistir certos tipos de programas na TV, filmes pornográficos. Ele acha que isso não tem nenhuma influência sobre a vida dele. Mas quando você assiste um filme pornográfico, na verdade você está se associando ao pecado que aquelas pessoas estão fazendo. Então olha que interessante, você percebe que existe três tipos de pecado: pecado por omissão, o pecado porque você errou de maneira ativa, e também o pecado por associação. Mas o Senhor Jesus, quando Ele veio, e no Seu ministério, você percebe que Ele resolveu o problema do pecado em todos esses níveis. Em primeiro lugar, quando Jesus ali em Mateus, no capítulo 8... Ele faz a purificação de um leproso. O que ele está dizendo então? Todo pecado por omissão, eu estou curando, eu estou removendo a sua vida. Amém. Aleluia. Segunda coisa que o Senhor fez, quando uma mulher de fluxo de sangue, havia 12 anos que ela padecia de fluxo de sangue, e a palavra do Senhor fala que ela tocou nas vestes do Senhor, e quando ela tocou nas vestes do Senhor, o que aconteceu? O seu pecado, o fluxo cessou instantaneamente. Ou seja, Jesus também, Ele nos purifica de todo fluxo de sangue. Ou seja, Ele nos purifica de todo pecado que nós cometemos, pecado ativo. E é interessante você observar que Jesus, Ele era especialista em estragar velório. Onde Ele chegava, o que acontecia? Os mortos ressuscitavam. Ou seja, Jesus, Ele nos representa que Ele já morreu por todos os nossos pecados. Somente Cristo pode nos libertar de todo pecado. O desejo do Senhor não é que você viva uma vida de pecado. Mas sabe o que nós precisamos confessar todos os dias? Nós precisamos confessar a realidade do Evangelho da Graça. Eu já sou perdoado por Cristo Jesus. Eu já sou liberto de todos os meus pecados. Se diariamente você declarar, eu já sou justiça de Deus em Cristo Jesus, o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Por quê? Porque eu já morri. Preste atenção numa coisa. Tem muitas pessoas que falam que o crente, ele precisa aprender a morrer para o pecado. Não, não existe isso de você aprender a morrer. Você já está morto. Quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor Jesus, lá na cruz, Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo, ele fala que aquilo que nos liberta do pecado é o poder do Evangelho. Sabe, queridos, o Evangelho, ele é o poder de Deus para perdoar todos os nossos pecados. Por isso, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Por mais estranho, por mais, sabe, isso gera uma revolta em muitas pessoas. Porque tem pessoas que já fizeram pecados, atrocidades, não é verdade? Coisas terríveis. Mas o nosso Deus, ele é tão amoroso, que ele perdoa todos os nossos pecados. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa manhã. Não há dor que ele não possa aliviar. Não há doença que ele não possa curar. Todas as coisas ele pode fazer, porque ele tem autoridade. Esse é o nosso Deus. E a palavra do Senhor nos fala em Romanos 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, coloca para nós, Bruninha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, eu quero falar algo para você hoje nessa manhã. Às vezes você tem vivido sobrecarregado com acusações do inimigo a respeito dos pecados que você cometeu. Às vezes você acha que para você não tem perdão. A palavra do Senhor fala que para todo pecado, o Senhor pode liberar perdão sobre a sua vida. O pecado, ele aprisiona a vida das pessoas. O pecado tem o poder de levar as pessoas a viverem escravas. Nós estávamos no encontro ontem, e eu conversando com um jovem, né, 31 anos, ainda novo, jovem, completamente aprisionado pelo vício do alcoolismo. Ele estava lá tendo ataques de nervos, porque não estava conseguindo ficar sem a bebida alcoólica. Olha para você ver, o pecado, ele aprisiona a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que vivem uma vida muito ruim, por quê? Porque estão debaixo de cadeias de pecados. Por isso é muito importante que você entenda, Cristo, ele já fez tudo o que era necessário para providenciar para você uma saída. Você não precisa mais viver escravo do pecado. Você não precisa mais viver aprisionado pelo pecado. Sabe, o pecado, ele leva muitas pessoas a viver uma vida ruim. Por isso, nós precisamos constantemente estarmos conscientes da graça de Deus e não do pecado. O que a lei, ela faz? Ela te leva a ficar consciente do pecado. Porque a lei, ela sempre vai lembrar você daquilo que você fez de errado. Você já viu? Alguém que ele faz algo que é contrário à lei, o que acontece com ele? Vem sobre ele um sentimento de culpa, um sentimento de condenação, um sentimento de derrota. Por isso, eu quero hoje nessa manhã incentivar você a manter a sua mente fixa na lembrança de que eu sou liberto do pecado. A enfermidade não tem mais poder sobre mim. O pecado não tem mais poder sobre mim. Lá na cruz, Cristo, ele morreu para que eu possa viver uma vida de vitória. Fala para a pessoa que está do seu lado, Cristo morreu para que você viva uma vida de vitória. Fala para ela, Cristo morreu. Fala para ela, Cristo morreu para te libertar do pecado. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto. Ele fala, pois não me envergonho do Evangelho. Por que que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que poderoso. Ele está dizendo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando você crê, você recebe o poder que o Evangelho tem. Aleluia. E olha o que ele continua dizendo, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha o que ele está dizendo, o justo viverá por fé. Se você colocar a fé primeiro do que o viverá, olha que interessante, o justo pela fé viverá. Olha que poderoso, você que é justo, pela sua fé, você vai viver. O justo, ele vive pela fé. Sabe, queridos, o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para te libertar de todo pecado. O poder de Deus para salvar você. E essa palavra salvação, no grego, sotéria, ela não significa salvar somente do inferno. Olha que poderoso. Salvação significa que você também vai ser curado, liberto, restaurado, você vai ser preservado, protegido e você vai prosperar. Olha que poderoso. Essa palavra salvação, sotéria, significa que tem cura disponível para você, que tem libertação disponível para você. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para te curar, para te libertar, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado, para perseverar, para preservar você dos ataques do inimigo, para te proteger, para te levar a ter prosperidade. Tudo isso nós recebemos por quê? Por causa do poder do Evangelho. Sabe, o nome de Jesus no hebraico significa Yeshua, e esse Yeshua, esse Cristo Salvador, ele tem o poder de levar você, de conduzir você a viver uma vida abundante. Sabe, hoje nessa manhã eu quero afirmar para você, você já está morto para o pecado, você é feito justiça de Deus em Cristo Jesus, você não precisa mais viver uma vida no erro. Quando nós temos entendimento da graça de Deus, a graça de Deus, ela nos ensina a viver de uma maneira piedosa. A graça de Deus nos ensina a viver de uma maneira digna. A graça de Deus nos mostra que há uma melhor maneira de viver. Mas preste atenção, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso merecimento. Aquele que tenta pelo seu merecimento fazer algo, ou conquistar algo, ele sempre vai cair no erro. Por quê? Porque nós em nós mesmos não conseguimos vencer o pecado, mas Deus providenciou uma maneira, ele providenciou Cristo Jesus, e Cristo Jesus, ele tem o poder de nos libertar completamente do pecado. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho não é a revelação do pecado, mas é a revelação da justiça de Deus pela fé. Aquele que recebe, crê no Evangelho, sabe o que ele é feito? Ele é feito justo. Essa justiça é um dom de Deus. Abre para nós Romanos 5,17, Bruna. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Que se por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é o dom da justiça? O dom da justiça é um presente. O que vai acontecer com aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça? Você não merece, é um presente. Sabe, queridos, nós não merecemos a salvação, nós merecemos a condenação, mas Cristo, no seu amor, João 3,16 diz que o quê? Que ele nos amou de tal maneira, que o quê que ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você recebe esse dom, esse presente, sabe o que, que a palavra de Deus fala? Que você vai reinar em vida. Oh, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso. Eu não me canso de aprender sobre essa verdade. Todos os dias, quando eu medito, eu oro a respeito disso, o Espírito Santo faz brotar no meu coração uma certeza, uma convicção. Eu vou ser abençoado, eu vou reinar em vida. Eu vou ver a bênção do Senhor na minha casa, eu vou ver a bênção do Senhor nas minhas gerações. aonde eu tocar, abençoado será. Por quê? Porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa justiça pela fé é a chave. É a chave para cada bênção de Deus. Vocês têm que estar firmados nessa verdade. Porque quando você está firmado nessa verdade, você vai viver. Você vai ter uma vida abundante. Por isso, rejeite toda a consciência de pecado. Rejeite toda a falácia do inimigo na sua mente, dizendo que você é pecador. Uma vez que você recebeu a Cristo, agora você vai declarar ousadamente: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus nos vê como justos. Sabe o que é interessante? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando você está num dia de chuva, você põe uma capa, não é, de chuva, para você sair e não molhar a sua roupa. Imagine você que Cristo, uma vez que nós recebemos a Cristo, Cristo então nos revestiu com essa capa. Ele colocou uma capa sobre nós. Quem que é essa capa? A pessoa do Senhor Jesus. Preste atenção, quando eu vejo alguém então andando na rua com essa capa, eu não consigo identificar qual é a roupa que está por trás daquela capa. Quantos estão me entendendo? Amém. Da mesma maneira, quando Deus olha para você, Ele não vê os seus erros, Ele não vê as suas falhas, Ele não vê aquilo que você deixou de fazer, ou aquilo que você não conseguiu fazer. Quando Ele olha para você, sabe o que que Ele vê? Ele vê Cristo. Você está revestido de Cristo. Por isso, eu posso chegar ousadamente para Ele e falar: Senhor, eu quero um prédio para a Videira de Campinas. Por isso eu posso chegar ousadamente para Ele e falar: Senhor, eu quero um carro melhor. Por isso eu posso chegar para Ele e falar: Senhor, eu quero dinheiro na minha conta bancária. Eu quero um salário melhor. Eu quero coisas melhores. Aí você fala assim: ah, mas eu não mereço. Aí eu lembro: não, mas peraí, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Amém. E se eu estou revestido de Cristo, eu chego com ousadia. Amém. Eu nunca me esqueço, os meus filhos não gostam que eu fique expondo eles, mas eu nunca me esqueço do Estevão. Uma vez, a gente estava passando numa avenida em Uberlândia, onde a gente morava. Como é que é o nome daquela? Marechal Rondon, né, irmão? Avenida. Não, mas. É uma das avenidas principais de Uberlândia. Acho que é Marechal Rondon. E ele viu uma Lamborghini. Amarela. Top. E eu lembro que ele virou para mim: pai, vamos comprar um carro desse, pai. Vamos lá na loja, pai. Eu falei para ele: vamos, filhão. Porque para ele é o quê? Pai, é só ir lá e comprar. Às vezes nós precisamos ser igual Estevão diante de Deus. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com aquilo que você acha que pode ou deixa de fazer. Tem tudo a ver com Ele. E eu quero te falar uma coisa. Quero te contar um segredo. Ele está lá no céu, nesse exato momento, querendo promover situações para te abençoar. Deus não está lá nos céus com o seu cetro de justiça para te julgar, para dizer para você: você errou, você fez errado. Eu sei que você está aí, né, brigando com a mulher. Eu sei que você está aí fazendo as coisas erradas. Eu sei que você está aí, né, fazendo coisas escondidas. Deus, Ele não fica olhando para ver os seus defeitos. Deus, Ele só quer que você, como filho, que entendeu que não tem nada a ver com você, você erga as suas mãos e diga: Senhor, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Amém. Sabe quem recebe? É esse filho. Mas vamos falar a verdade, esse filho é considerado como quem? Hã? O filho que é assim, ele apronta todas e vai lá e pede pro pai. É um cara de pau, não é? Esse é considerado como aquele assim, mas não é possível, o camarada aprontou e está aqui. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou. Eu quero te falar, no dia que você falhar, no dia que você errar, é o dia que você precisa levantar as suas mãos e dizer: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ah, pastor, você está autorizando então as pessoas a errar. Pastor, você está autorizando as pessoas então a viver numa vida de erro, de falhas. Não. Quem tem revelação da graça de Deus, ele vai ficar constrangido quando ele pecar. Sabe qual que é a maior característica de alguém que nasceu de novo? É que ele não quer mais viver na prática do pecado. Quando ele comete um pecado, ele fica mal. Sabe aquele negócio assim? Você brigou com seu irmão, você brigou com seu pai, com sua mãe, você gerou um conflito. Mas quem nasceu de novo, ele fala: nossa, eu tenho que ficar em paz. Para me ficar em paz, eu vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá pedir perdão, ou vou ter que, né, perdoar. Por quê? Ele não consegue. Por quê? Porque dentro dele foi colocada uma nova semente, uma divina semente. Aleluia! Deixa eu te falar, antes você era escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. Amém! Aquele que nasceu de novo, ele não consegue viver no erro. Se alguém que diz que nasceu de novo e ele está tudo em paz fazendo coisas erradas, pode ter certeza, essa pessoa não nasceu de novo. Ela apenas está se enganando, achando que está enganando os outros. Sabe o que é legal de você viver na graça de Deus? É que você não precisa ser juiz de ninguém. Eu, sabe, eu não me torno juiz de ninguém mais. Eu confesso para você, antes eu ficava assim: ai, está vendo? Está acontecendo na vida dela? Que é pecador, merece, a maldição pegou ele. Deixa eu te falar uma coisa, a maldição não pode te pegar mais. Você agora é justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele removeu tudo aquilo que era velho e agora te deu uma nova história, uma nova vida. Agora eu quero, junto com você, meditar em algo muito importante. Para qual tipo de pecado Cristo morreu? Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 1. Paulo estava sendo acusado. Ó, Paulo, você está pregando algo aí que então vai levar as pessoas a viver na libertinagem, vivendo uma vida de erro. Paulo então diz: que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado se nós para ele morremos? Eu já morri para o pecado. Eu não vou mais viver na prática, por quê? Porque eu já morri para o pecado. Agora, vamos adiante. Olha o que diz em Romanos 6, versículo 10. Paulo então começa a discorrer sobre esse assunto. E olha o que ele fala aqui no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Para nós entendermos a nossa libertação, primeiro nós temos que perceber que Cristo morreu para o pecado. Olha o que o versículo 10 está dizendo. Ele diz claramente que Cristo morreu para o pecado. Mas em que sentido Cristo morreu pelo pecado? Em primeiro lugar, ele não morreu para a influência do pecado. Quantos estão me entendendo? Cristo não morreu para a influência do pecado. Uma vez que ele não tinha a natureza do pecado dentro dele, ele só pôde se tornar o nosso redentor porque ele não tinha pecado algum. Então Cristo não morreu para a influência do pecado. A segunda coisa, ele não morreu para a prática do pecado. Sabe por quê? Porque ele não cometeu pecado algum. Como Cristo não cometeu pecado algum, então ele não morreu para a prática do pecado. Aí você pode me perguntar, pastor, então por qual aspecto do pecado Cristo morreu na cruz? Ele morreu por causa da condenação dos nossos pecados. Eu quero te explicar isso para que você entenda. Cristo morreu para a condenação que o pecado traz sobre as nossas vidas. É fato de que você peca, mas é verdade de que você já foi liberto do pecado. Pastor, me explica isso melhor. Deus morreu não para influência. Quando você convive com um certo tipo de pessoas, você é influenciado por aquelas pessoas a praticar o pecado que elas também praticam. Cristo não morreu para a prática do pecado, porque ele não havia pecado. Mas Cristo morreu para toda condenação que o pecado traz sobre a sua vida. O que, que o inimigo ele faz? Ele nos tenta, para que você então caia no pecado, e depois que você cai no pecado, o que, que ele faz? Ele te condena. O que, que leva as pessoas a viver na prática do pecado? Quando você faz o cursão, nós ensinamos no cursão que existe o ciclo do pecado. O inimigo então, ele tenta você, ele vai tentar você através dos cinco sentidos. O que ele mais usa é a visão e a audição. Os homens, ele usa muita visão. As mulheres, ele usa muita audição. Por quê? Porque é particular de cada um. E qual que é a intenção dele? Chamar a sua atenção. É a mesma coisa que eu disser para você o seguinte: é proibido comer pizza. O que, que vai acontecer na hora? Tá perto de meio-dia. Vai dar uma vontade de comer pizza? Vai ou não vai? Teu inimigo, ele faz assim. Aí sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar você para ir perto de uma pizzaria. Ah, então quer dizer que comer pizza é pecado? Beleza, entendi. Ele vai levar você a sentir cheiro de pizza. Pizza mozzarella. Calabresa. Por quê? Porque ele quer seduzir você, tentar você cair e entrar na pizzaria. O alvo dele é levar você a entrar na pizzaria e comer a pizza. Aí quando você come a pizza, você lembra, nossa, é pecado comer pizza. Aí o que, que ele faz? Ele condena você, ele vira para você e fala, tá vendo? Você é um miserável, você não presta, você é alguém que não vai conseguir vencer, tá vendo? Você é fraco. Isso é o quê? Espírito de condenação. Mas eu quero te falar uma boa notícia hoje. O Espírito Santo de Deus, ele morreu, o Senhor Jesus, ele morreu para toda condenação do pecado. Aí sabe o que, que ele diz no versículo 11? Ele diz assim, ó, também vós, o que, que significa? Eu e você também morremos para essa influência da, perdão, né, para a condenação que o diabo traz sobre as nossas vidas. Por quê? Quando você vence a condenação, você não vai viver mais na prática do pecado. É muito importante que você entenda que Cristo lá na cruz, ele sofreu a condenação do pecado. Eu mereci a morte, eu mereci uma vida de derrota, mas o que Cristo fez lá na cruz? Ele morreu para que hoje eu possa vencer a condenação. Eu estou morto para toda a condenação. Mas não estou morto para a influência, para a tentação, para a prática do pecado. Eu preciso então confessar todo o tempo que eu sou livre de toda condenação do pecado. Eu sou livre da escravidão do pecado. Você precisa hoje confessar isso. Eu sou livre de toda condenação. O inimigo Satanás, Ha-Satã, sabe o que que significa essa palavra? O acusador. Todos os dias ele vai tentar lembrar você do seu pecado, vai tentar acusar você das suas falhas e dos seus erros. Sabe o que você precisa dizer para ele? Eu já estou crucificado com Cristo Jesus. Você não pode mais me condenar. Por quê? Porque agora eu sou justiça de Deus. E essa justiça vai me levar a viver uma vida completamente liberta do pecado. Mas de maneira prática, pastor, o que que eu preciso fazer? Me considerar como morto. Eu já morri. Deixa eu explicar para você essa expressão, considerar. Essa palavra considerar no grego, logosomai, ela significa que, para que você entenda, ele é um termo da contabilidade. Se você tiver 100 reais, e você deposita esses 100 reais na sua conta, você considera que esses 100 reais estão ali. Por quê? Porque você viu ele saindo de um lugar e entrando na sua conta. Então isso é considerar, não é algo que eu vou ainda obter. Sabe o que que muitos cristãos ele vive? Ele vive achando que ele ainda vai ser justiça de Deus quando Cristo voltar. Não, você já é justiça de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Então, quando você considera como morto, você está dizendo o seguinte: eu não mais tenho na minha vida o poder do pecado habitando em mim. Agora eu tenho o poder de Deus, a graça de Deus, o Evangelho, que é a pessoa do Senhor Jesus, habitando dentro de mim. E Ele é maior do que a força do pecado. Por isso eu posso viver em vitória. Segunda coisa que você precisa: fuja da prática do pecado. Sabe o que que você precisa? Você precisa aprender a fugir das tentações que o pecado pode trazer contra a sua vida. Então, aquilo que te leva a pecar, aquilo que você percebe que os seus olhos desejam, o que que eu faço? Eu corto. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 5, que se o seu teu olho direito te faz pecar, arranca ele, joga ele fora. Isso não é literal. Sabe o que que o Senhor está dizendo? Se qualquer coisa que você está vendo te leva ao pecado, corta. Às vezes você vai perceber que você vai cortar muita coisa. Tem programas de TV que você tem que cortar. Tem tipos de filmes que você tem que cortar. Tem tipos de amizades que você tem que cortar. Por quê? Porque se você não fugir, você vai ser influenciado e você pode vir a pecar. Então fuja do pecado. Sabe como nós devemos viver? Nós entendemos, nós morremos para o pecado. Então eu não vou dar oportunidades para que o pecado possa reinar sobre a minha vida. Eu quero viver uma vida em vitória. Eu quero viver uma vida em santidade. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero viver numa vida de erros. Sabe, eu sempre digo que o grande problema do pecado, quando as pessoas têm revelação e luz da parte de Deus, é que o pecado te leva a perder tempo. Preste atenção, um jovem que decide na sua juventude viver na prática do pecado, ele vai perder oportunidades, porque ao invés dele estudar, ao invés dele se qualificar, ao invés dele viver uma vida dedicada ao Senhor, ele decide viver uma vida bagunçada em todos os aspectos. Depois, quando a oportunidade vier, ele não tem a qualificação para a oportunidade que foi gerada. Quantos estão me entendendo? Assim também, aquele que decide viver na prática do pecado, você vai ver que o pecado, ele suga energia de você. Alguém que vive na prática do pecado, ele vive uma vida ruim, porque suga energia. Então, quando você é liberto da condenação do pecado, Quando você é livre de toda a prática do pecado, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter poder de Deus para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter vigor. Você vai agarrar as oportunidades, as portas abertas que Deus tem para você. Por isso é tão importante você ser liberto do pecado. Eu quero te falar hoje nessa manhã, o Senhor Jesus já providenciou tudo aquilo que era necessário. Olha o que Ele diz. Agora olha que interessante. Pastor, eu não sou livre do pecado, do poder do pecado. Sabe o que é o poder do pecado? É a lei. Dá para nós, Bruna, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Olha o que a palavra de Deus diz. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Para que você entenda o que é a lei é favor merecido. Eu fiz, então eu mereço. Quando você vence a lei, você vence a força que o pecado tem sobre a sua vida. Por isso é tão importante você vencer a lei. Quando é que eu venço a lei? É quando eu entendo. Eu não consigo, mas o Senhor lá na cruz, Ele já providenciou um escape para mim. Então você não confia na sua força, você não confia na força de Cristo. Preste atenção numa coisa. Quando você vê um perigo iminente, ou quando você vê algo que pode te levar a passar por um momento difícil, o que que você tem a tendência de fazer? De se afastar daquilo. É ou não é verdade? Lembre disso. O pecado pode produzir morte na sua vida. Mas quando você entende que aquilo é um problema, então você foge. Você vai andar em outros lugares. Aquele que nasceu de novo, ele entende. Olha, agora eu posso viver uma vida livre do pecado. Por quê? Porque Cristo, lá na cruz, Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. Agora eu posso viver em novidade de vida. Oh, queridos, hoje nós somos desafiados a vencer o pecado. Hoje nós somos desafiados a fugir dele. Sabe o que na verdade o Senhor quer que você faça? É que você fuja das tentações que o pecado pode produzir na sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Olha o que, que o Senhor Ele fala. Ele quer que você fuja das tentações. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então a vontade de Deus é que não entremos mais em tentação. Vou te dar um exemplo prático. Você está lá junto com a sua esposa, na sua casa, e surge uma situação que gera em você ira, raiva. O que você tem que fazer? Se você for conversar naquele momento, vocês vão brigar. Vão ou não vão? O que é fugir da tentação então? Fó, vamos combinar o seguinte: deixa eu acalmar. Depois que a gente acalmar, a gente conversa. Porque quando você for conversar no momento da ira, aí você vai xingar, aí você vai esbravejar, aí você vai falar coisas que você não gostaria de falar, e o que, que vai acontecer? Vai ferir, vai magoar, depois vai gerar outros problemas. Se você percebe que o seu celular te faz pecar, o Instagram te faz pecar, põe senha nele, bloqueia. Você tem certo tipo de amizade que te faz pecar, você vai ter que falar: cara, olha, você vai para Jesus junto comigo, ou não vai dar para a gente caminhar mais junto. Se tem lugares que você frequenta que te leva ao pecado, fuja deles. Olha, preste atenção, o Senhor não deseja ter pessoas aqui. Muitas pessoas lá no mundo dizem que os cristãos, eles são um povo bitolado, porque eles não podem nada. É um povo que nada pode. Mas eu quero te falar que isso é uma mentira do diabo. Nós somos um povo que na verdade somos livres. Sabe por quê?
porque nós não vivemos na escravidão do pecado. Sabe, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje nessa manhã para que você possa ser liberto de todo espírito de condenação. Eu quero declarar que hoje nessa manhã todo espírito de condenação que tem levado você a viver na prática do pecado é cancelado na autoridade do nome de Jesus. Sabe que o Espírito Santo coloca em você uma plena consciência de que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe, o pecado não vai ter mais domínio sobre a sua vida. Você precisa declarar isso todos os dias. Eu já sou vencedor, porque Cristo na cruz já venceu por mim. Eu era alguém no passado, mas hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala: as coisas velhas já passaram, eis que eu fiz coisas novas. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para a sua vida. Sabe o que todos os dias você precisa orar? Falar: Senhor, me livra das tentações do pecado, livra a minha família, livra os meus. Senhor, providencia aquilo que é necessário para que eu possa viver em vitória, para que eu possa viver em santidade. Olha, eu vou te falar, alguém que vive em vitória, ele vive mais feliz. Você pode estar certo que ele vive em paz, e ele vive sempre com a sensação: coisas boas o Senhor vai fazer na minha vida. Quantos creem nisso? Eu quero que você fique de pé onde você está. Quero cantar com você uma canção hoje nessa manhã. Essa canção vai ser a nossa declaração de fé. Você vai declarar isso em fé hoje: eu era alguém no passado, mas hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Todo o poder do pecado, toda condenação, ela vai embora na autoridade do nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: em nome de Jesus, hoje você é liberto de todo o poder do pecado. Aleluia. Vamos cantar essa canção, vamos declarar essa verdade hoje.
Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, vivi e percebi que sou preso por erros que cometi.
Independente do que os outros. outros dizem, porque a identidade do Senhor está sendo formada, porque antes você era condenada, mas hoje você é filha amada.
Aleluia.
E saia daqui carregando essa identidade do Senhor.
Aleluia.
Porque você é filha amada. Filha amada. Filha amada. Princesa do Senhor. Hoje o Senhor te libera vida. Vida, vida. E Ele tem agora um trabalho na vida de qualquer um que esteja aqui. Se você veio aqui, você vai sair daqui carregando a identidade do seu pai. Onde você estiver, você vai levar vida. Porque onde Ele passa, Ele é silenciosamente escandaloso. Meu Jesus nunca passou em algum lugar e não fez a diferença. Então você sai daqui sabendo que você tem vida.
Suas mãos e diga isso. Declare isso.
Hoje eu tenho.
Era ele. Aquele filho.
Deixa eu te falar,
querido,
querido.
Era eu.
Às vezes você.
Aleluia.
Sabe, foi condenado, achado pelo inimigo como falho. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor está dizendo para você: olha, eu tenho para você uma nova história, uma nova vida. Não viva mais escravo do pecado. Você não precisa mais viver preso no pecado. Hoje você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Quero que você coloque a mão no seu coração e repita assim comigo. Fala: Senhor Jesus, nesta manhã eu creio que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Todo espírito de condenação caia por terra, pois eu sou liberto de todo pecado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Oh, querido, ao fazer isso, nós estamos encerrados. Eu quero que você saia daqui sem dar um abraço, pelo menos em três pessoas. Você vai abraçar essa pessoa e você vai dizer: você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, liberto de todo pecado. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.